Bom, vou fazendo aqui algum tempo, mas iniciando a nossa reunião. Queria dar as boas-vindas, ao Observatório de Violência Obstétrica em Portugal, nomeadamente à doutora Carla Pita Santos e à doutora Ana Fidalgo Miguel. Estas audições realizam-se no âmbito de um grupo de trabalho, Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos, a propósito de um conjunto de diplomas nos quais a Assembleia da República está a trabalhar, e por isso, agradecendo a vossa presença, julgo que passaria para os primeiros 10 minutos. Não sei depois como é que entendem dividir o tempo. Depois seguem-se 5 minutos de perguntas dos grupos parlamentares e mais 10 minutos para encerrarem. Mais uma vez, bem-vindas.
Olá, bom dia. Obrigada a todos e a todos pelo convite e pela oportunidade. Nós estamos aqui porque nós trabalhamos com a questão da violência obstétrica, que se calhar para muitos é percepcionada como a luta contra a episiotomia ou contra uma agressão física de um médico ou de uma médica. Claro que isso também poderia estar contemplado, mas não é de todo essa a única questão. A questão prende-se muito com o acesso à saúde sexual e reprodutiva das mulheres. É, de facto, aqui a nossa principal preocupação, não só durante a vigilância da gravidez, do parto e depois também do pós-parto no puerpério, e nos primeiros anos de vida do bebê, como também em processos de procriação medicamente assistida, IVG, IMG, e tudo mais. E a reboque da falta de acesso aos cuidados de saúde que os últimos anos nos têm presenteado, nós percebemos que não é só um problema de formação ou um problema de poder de médico utente, que também existe na violência obstétrica, como é óbvio, mas tem outro contexto. É exatamente a questão da falta de médicos e a falta de aposta na carreira e nos salários e a falta de competitividade com os serviços privados. E que nós já agora aproveitamos para dar aqui a nota de que não estamos nada expectantes com a afirmação da Ministra da Saúde relativamente a trazer de novo a realidade das PPPs, que é algo que a nós nos preocupa tremendamente. Enquadrando isto, nós percebemos que aqui temos uma falta de médicos e de enfermeiros no cuidado de proximidade, nos cuidados de saúde primários, que têm levantado uma série de questões, nomeadamente a falta de assistência e vigilância durante a gravidez. Há muitas gravidezes não vigiadas que chegam a termo hospitais, como, por exemplo, os que nós temos mais informação seria na área de Lisboa. Muitas gravidezes que chegam a termo sem qualquer tipo de vigilância. Portanto, estamos aqui a falar de fetos inviáveis, incompatíveis com a vida, que nascem e morrem. Estamos aqui a falar de mulheres com doença grave e que podem incorrer em graves hemorragias durante o parto, perdas de vida também maternas. Dados que nós gostávamos muito de ter e não temos acesso com grande facilidade ainda no sistema público, muito menos no sistema privado, que é totalmente opaco. E esta opacidade preocupa-nos bastante. A questão da falta de especialistas no Serviço Público de Saúde também nos preocupa muito e sentimos que é realmente muito importante que haja alguma pressão aqui no poder político para que esta realidade mude. Nós precisamos muito trazer os médicos especialistas para o serviço público. Não é justo para as mulheres pobres ou as mulheres trabalhadoras que não conseguem ter acesso a um médico privado ficarem de fora dos cuidados de saúde durante a gravidez. Portanto, estamos aqui a fazer uma clivagem muito grande dentro da nossa sociedade. Não têm acedido a exames de diagnóstico fundamentais durante a gravidez. Torna-se também muito difícil, devido a esta falta de exames de diagnóstico, fazer, por exemplo, uma correta datação da gravidez, fazendo com que haja muitas mulheres que não consigam fazer, por exemplo, uma IVG, porque os prazos são muito curtos. E é muito infeliz que as mulheres prossigam gravidezes contra a sua vontade, acabando as crianças por serem institucionalizadas e ficando nas neonatologias à espera de serem adotadas. Achamos que esta questão da IVG seria muito facilmente alterada se fossem colocadas as responsabilidades também partilhadas com os médicos, com os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia, através da IVG medicamentosa, que é, aliás, a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Eu estou aqui a falar em pontos porque estou a tentar ser o mais concisa possível, não é? A questão também desta falta de proximidade e dos cuidados de saúde primários vão afetar a questão do planeamento familiar e tem aumentado gravemente as infecções sexualmente transmissíveis, que são uma nova realidade junto aos jovens. E queríamos também trazer aqui a questão das linhas de referenciação, que estão a ser mais um obstáculo de acesso ao serviço de saúde, que está, no fundo, a mascarar a falta de contratação de médicos e enfermeiros para o SNS. A linha não tem tido grande sucesso, claro que podem dizer que têm tido muito menos gente na urgência, é óbvio, portanto é um obstáculo ao acesso. Continuamos a ter as pessoas sem médico de família, sem vigilância durante a gravidez e sem assistência condigna no parto, com transferências entre hospitais e portanto, muitos quilómetros de distância. Precisamos também aqui de algum olho relativamente à regulação do serviço privado de saúde, nomeadamente as USF MBLC, que podem recusar atendimentos, o que, portanto, entrando aqui neste serviço e havendo aqui esta possibilidade de recusa, não nos parece certo, né? Minimamente. Voltamos outra vez à questão dos dados. Nós precisamos aqui muito de dados. Nós temos um grave problema de dados. Queremos saber relativamente a todas estas alterações que nós temos vindo a verificar, porque são alterações muito grandes. As equipas estão a ter alguma dificuldade em se adaptar às alterações. E como é óbvio, as pessoas que ficam para trás são as mulheres. Portanto, as mulheres não conseguem ter um acesso digna à saúde, e nós gostávamos de perceber isto em números. E para uma associação feminista estar a pedir dados é porque estamos realmente muito desesperadas, porque nós não queremos ser resumidas a uma folha de Excel, queremos que qualquer queixa, qualquer sensação de que as coisas não estão bem devem ser ouvidas, e é para isso que nós estamos aqui todos, não é? Portanto, sentimos que deve haver uma maior exigência por parte de todos os partidos que estão representados na Assembleia da República de exigir estes dados. Devem ser públicos, tanto do serviço público como também do serviço privado. Preocupa-nos muito estas demissões em massa dos conselhos administrativos dos hospitais. Nós estamos a sentir, e eu vou falar sem filtros, porque não estou aqui a representar nenhum partido, portanto tenho essa liberdade, parece-me uma questão de jobs for the boys. Eu tinha que dizer isto, porque é muito claro, não é? Até porque nós conseguimos ter contacto com algumas direções hospitalares, falamos com eles, temos acesso a dados, temos informação e, de repente, as coisas mudam, as equipas ficam instáveis e não existe uma coesão de equipas na urgência. É fundamental que nós consigamos ter equipas na urgência para termos um modelo de trabalho e para que haja realmente um plano de futuro para que os utentes possam beneficiar de um bom serviço de saúde. Preocupam-nos as demissões das direções. E, portanto, esta questão das equipas é, de facto, uma questão muito raiz e matriz do problema do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, mais uma vez, nós e todas as associações, sindicatos de médicos, enfermeiros e tudo mais, vamos aqui novamente apelar à grave situação das carreiras médicas e de enfermagem, às graves situações burocráticas para conseguir fazer contratação de mais profissionais. Nenhuma linha de referenciação vai substituir profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós vimos aqui mais uma vez, já é incontável já o número de vezes que temos vindo a falar sobre este assunto, perceber como é que se pode resolver este problema sem demitir com conselhos de administração inteiros de hospitais que poderiam estar a seguir um sentido de resolução, sem demitir mais conselhos mais direções de serviço, sem demitir mais pessoas que não concordam com o funcionamento que se quer daqui em diante para estes serviços. E, portanto, o que nós procuramos é realmente uma pressão para mais contratação. Portanto, voltamos outra vez a pedir mais médicos, mais enfermeiros e mais serviços de proximidade. Basicamente é isto que queremos trazer assim, muito resumido, para conseguir caber neste tempo.
Muito bem. Passamos então às intervenções dos grupos parlamentares e passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputada Sofia Carreira. Sandra Pereira, peço desculpa.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Quero, antes de mais, cumprimentar aqui as representantes do Observatório e eu queria só começar por dizer que este grupo de trabalho insere-se no âmbito de uma série de diplomas que foram aprovados sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre menstruação, sobre endometriose, sobre uma questão que tem sido muito falada, nomeadamente a questão do alargamento do período transitório para a utilização do material genético ao abrigo do levantamento do regime de confidencialidade. Portanto, são coisas muito específicas. Há, seguramente, muitos assuntos a tratar na saúde e são muitos, e nós temos a plena consciência disso, e estamos a trabalhar todos os dias para os tentar resolver, mas de facto a nossa audição centrar-se-ia muito nestas questões que falámos aqui. Não sei o que é que aconteceu, não sei se não terão sido lhes enviados os projetos lá, eventualmente para se, sobre eles terem uma opinião, mas é sempre bom ouvir o que é que se pensa sobre as inúmeras questões que atravessam os problemas de saúde, que são muitos, nós reconhecemos, mas no, especificamente no contexto deste grupo de trabalho, a nossa, era relevante a vossa opinião sobre estes projetos lá que estão aqui em equação, e nomeadamente há um deles, que é o do PAN, que nos fala, não sei de cor o subtítulo, mas que nos fala especificamente sobre a violência obstétrica, que é um assunto que está cada vez, infelizmente, mais a ser discutido e a ser falado, mas temos todas a consciência que há um caminho grande a percorrer nesta matéria, e era mais especificamente sobre isso, tendo em conta também aquilo que são os objetivos deste grupo de trabalho, que gostávamos que nos falassem. Nós temos a consciência que há aqui uma linha muito ténue entre aquilo que é os cuidados médicos e aquilo que passa a ser a violência obstétrica, e também temos a consciência que às vezes é muito difícil essa linha de ser estabelecida, e portanto temos para nós, mas eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre este assunto, que não há como não empoderar as mulheres e os utentes naquilo que são os seus direitos e naquilo que é a sua informação. A informação é poder, sempre se disse, e portanto esse é um caminho que eu acho que ainda está pouco explorado, e é um caminho que devemos fazer no sentido de dar e promover mais informações às mulheres e dos seus direitos também. E eu acho que isso não está ainda de todo explorado, e é uma questão que eu coloco, que gostava de vos ouvir falar sobre isso. Depois, dizer também que esta questão da violência obstétrica, e hoje, quando nós já fazemos um bocadinho de pesquisa, já encontramos muitas coisas sobre isto, mas ainda há de facto ainda muitas mulheres que desconhecem este assunto. E até ao nível da comunidade médica, eu às vezes tenho, não sei se existe também a plena de consciência, os utentes não conhecem exatamente os seus direitos, nem o conteúdo do que é violência obstétrica, não. E muitas das vezes também temos que os médicos não conhecem. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso, porque ao abrigo de estarmos a cuidar de alguém, podemos estar a ferir alguns limites, e era bom que isso ficasse amplamente estabelecido. E o que é que preconizam nesta matéria? Além da informação, o que é que se preconiza mais junto do Serviço Nacional de Saúde para podermos dar garantias de evitarmos esta violência, que de facto ela existe e é pouco conhecida. Felizmente que academicamente, nós até aqui no Parlamento já fizemos algumas de resolução sobre esta matéria, felizmente começa-se a falar mais sobre este assunto, e assim se vai destapando uma realidade que está encoberta, mas temos que dar passos mais sólidos e concretos, e nesse sentido é que eu iria especificar as minhas perguntas para aquilo que é também o tema e objeto aqui dos nossos trabalhos no grupo de trabalho, no sentido do que é que poderemos fazer. Nós temos aqui em apreciação um projeto de lei sobre esta matéria, um projeto de lei do PAN, ele não é especificamente sobre esta matéria, mas também tem lá questões sobre a violência obstétrica, e eu gostava de saber se as soluções que aqui são preconizadas eventualmente, qual é a vossa opinião sobre elas. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, só porque foi tema da intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Obviamente quem aqui é convidado conhece o conjunto dos diplomas que estamos a tratar. Acontece que alguns deles são de tal maneira amplos que tocam no acesso e na qualidade da resposta, e pronto, só para clarificar que a informação foi partilhada e nós também ouvimos o que as entidades entendem ter a dizer. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Senhora Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar, obviamente, o Observatório da Violência Obstétrica, a Dra. Carla Santos e a Dra. Ana Miguel, já vos tinha ouvido noutro contexto. É sempre muito bom poder ouvir-vos, porque através da vossa voz nós percebemos a realidade concreta que as mulheres enfrentam no Serviço Nacional de Saúde ou nos serviços privados de saúde, quando, por motivos diversos, têm que aí se deslocar. As vossas, tomei boa nota de todas as vossas preocupações, aliás, já as conhecia, relativamente ao acesso de cuidados de saúde, relativamente à falta de médicos, à competitividade entre o público e o privado, que é particularmente visível no caso das cesarianas. Nós temos um público com 31% de cesarianas e um privado com 65%, o que é que está na origem deste tratamento diferenciado. E também gostaria de saber se as pessoas que estão no público não fazem cesarianas para depois irem para o privado fazê-las. Será um outro campo de exploração, que obviamente não vos vou perguntar, mas não deixa de estar na alçada das nossas preocupações. Dizer que o PS sempre se preocupou com a saúde sexual e reprodutiva e com a violência obstétrica, pese embora ser um conceito, não tanto o conceito, mas a forma como se fala dele, uma realidade nova, parece que não existia, mas já existia, porque antes dos conceitos existem as realidades, e portanto quando se transformam em conceitos é porque a preocupação é tão grande que alguém quer levar isto a um outro patamar, também para se encontrarem soluções. Obviamente cria aqui uma tensão indiscutível entre o pessoal clínico e as próprias utentes, que também temos que perceber como é que se evolui para que os cuidados e a prestação dos cuidados não deixe de se fazer no quadro de uma grande qualidade, mas também atendendo às preocupações das utentes e garantindo o diálogo que, por vezes, nestes contextos, nem sempre é assegurado. Portanto, o PS tem tido grandes preocupações com a evolução da saúde sexual e reprodutiva, manteve um compromisso ao longo de todos estes anos de governação, desde 2015 até à atualidade, agora na oposição, mas o compromisso continua a manter-se pelos projetos de resolução que também temos feito sobre esta matéria, para ampliar os direitos e reforçar o acesso universal aos cuidados de saúde. Isso é particularmente visível em vários campos, vou só enunciar apenas alguns, na linha também daqueles que acabaram de nos referir, nomeadamente na contracepção e planeamento. Passou a haver distribuição gratuita de contraceptivos, onde também foram integrados na lista os contraceptivos de longa duração, nomeadamente os DIUs, aparelhos intrauterinos. Também o reforço da educação sexual através de campanhas diversas, muitas inclusivamente com pessoas do mundo universitário. Relativamente à procriação medicamente assistida, tudo o que foi feito na procriação medicamente assistida tem a marca do Partido Socialista, desde logo em 2016, a última alteração da lei, o alargamento a todas as mulheres que quisessem ter um filho por esta via, deixando de estigmatizar pessoas que não tinham uma orientação normativamente mais definida e normalizada. Também na interrupção voluntária da gravidez, nós ainda recentemente voltámos a propor uma revisão da lei, justamente para que o acesso pudesse ser mais facilitado, nomeadamente quando se trata das objeções de consciência. Nós queríamos a regulação da objeção de consciência e o alargamento para as 12 semanas, porque 10 semanas é muito pouco. As pessoas sabem que estão grávidas, passado um bocadinho, já se cumpriram as 10 semanas, e se toda esta tramitação entre os serviços não for muito célere, obviamente que rapidamente podem ficar em situação de incumprimento e ou têm um filho ilegalmente, como sabemos que acontece, ou então têm um filho que não desejam. Portanto, para nós é uma questão absolutamente essencial o alargamento para as 12 semanas e a regulação da objeção de consciência. Também, não posso deixar de o referir, no que diz respeito ao Plano Nacional para as Hepatites Virais, tentaram introduzir-se e conseguiu-se melhoramentos no tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, que também o VIH-Sida não deixa de ter aqui uma associação muito particular. No que diz respeito às questões mais infantis da mortalidade materna, nós temos um país que fez aqui uma evolução significativa, pese embora se registem alguns núcleos que nos preocupam, nomeadamente recentemente em Setúbal, mas nada que ponha em causa todo o trabalho que desenvolvemos nesta matéria. E daí também termos avançado com projetos de resolução que propõe a criação de unidades de cuidados na maternidade para grávidas de baixo risco no Serviço Nacional de Saúde, promovendo partos mais humanizados. O meu tempo está a chegar ao fim e era justamente aqui que eu queria chegar. A nossa preocupação é promover partos mais humanizados. Daí também a nossa medida, Nascer em Segurança, que agora foi substituída por outras medidas que, ao fim e ao cabo, os problemas identificados também não foram resolvidos, antes, pelo contrário, foram ampliados, mais uma vez. Não tenho propriamente nenhuma questão em concreto, mas se nos quiserem dar conta, nomeadamente os dados, para nós é central, conhecemos bem a realidade para podermos intervir melhor nela. Se nos quiserem dar alguma informação concreta de situações, eu fiquei muito preocupada com esta questão, que nos deram conta de que há mulheres que passam uma gravidez inteira sem nunca passarem pelo Serviço Nacional de Saúde. Como é que, na vossa opinião, nós, o que é que podemos fazer para combatermos, obviamente, esta lacuna decisiva e central do nosso Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito ao acesso e aos cuidados maternos e das crianças? Muito obrigada, Sr. Presidente, obrigada pela tolerância.
Muito obrigada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Dive Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores e senhoras deputados. Cumprimento de forma especial a doutora Carla Santos e a doutora Ana Miguel, que representaram o Observatório da Violência Obstétrica em Portugal. Este observatório afirma que o governo se tem recusado em comunicar, quer com a sociedade civil, em particular, quer também com os movimentos ligados a todos os profissionais de saúde. Ou seja, têm sentido aqui uma falta de contacto direto com o governo. Efetivamente, isto reflete a forma como está a saúde no nosso país. A saúde no nosso país está no caos. E esses problemas, e está no caos, nós sabemos porquê. Os problemas estão identificados, estão maioritariamente identificados. O que falta mesmo é existir uma coragem política de executar uma verdadeira reforma na saúde, uma reforma profunda na saúde. Esta reforma começa, pensa ou chega, pensamos nós, por haver profissionais de saúde. Não há uma saúde de qualidade, não se podem prestar serviços de qualidade se não houver profissionais de saúde e também se não houver hospitais, centros de saúde, USFs, com condições, não é, para esses profissionais de saúde poderem prestar os devidos cuidados. Temos que rapidamente encontrar soluções para fixar estes médicos, estes enfermeiros, no SNS. No entanto, também não podemos deixar de considerar a importância que o setor privado tem na contribuição desses cuidados de saúde à população. O setor privado deve ser complementar ao SNS. Portanto, não se deve substituir ao SNS, mas deve sim ser complementar ao SNS. E aliás, provas que já foram dadas de eficácia e até mesmo de poupança para o Estado com essa complementariedade entre o serviço público e o serviço privado. Mas agora, e focando especificamente os assuntos que aqui nos trazem, e começando pela linha SNS24. Segundo o Observatório, esta linha apenas desvia, neste caso, as utentes, de um apoio real. Quando alguém tem necessidade de ir para uma urgência, não é? E tem que passar por esse crivo, no fundo, por essa linha do SNS24, provavelmente está a perder, entre aspas, tempo, porque tem mesmo que ser observado. O objetivo é mesmo estar com o médico, estar com o enfermeiro. Passando por esta linha SNS, a utente passa a estar no fundo, aliás, como foi referido no documento que nos enviaram, à mercê da escolha de terceiros, ou seja, pode ficar a 200 metros da sua localidade, fica necessariamente acompanhada por uma outra equipa que não a acompanhou durante a gravidez, fica longe da sua família. Portanto, há aqui uma série de fatores que, no fundo, trazem desconforto à doente. Tudo isto no fundo, leva-nos ao ponto inicial. Porquê que se criou essa linha SNS 24 e porquê que não fomos efetivamente ao problema? Se esta linha foi criada, foi porque há consciência de que não temos médicos suficientes para prestar os cuidados aos doentes, não é? Portanto, será esse o nosso objetivo, é que esses médicos existam, esses especialistas existam, que essas urgências funcionem, efetivamente. Portanto, as questões que nos deixaram aqui são exatamente as mesmas questões que nós procuramos a resposta, que é quando é que isto vai terminar? Quando é que existe uma coragem do governo para alterar este funcionamento do SNS, não é? Até quando é que vão continuar a nascer bebés em ambulâncias no meio das autoestradas? Até quando é que vão continuar a existir mortes por negligência? Portanto, todas estas questões que nos trazem aqui, que nós achamos bastante pertinentes, são, no fundo, aquelas questões que nós diariamente tentamos encontrar soluções e tentamos também, junto da Ministra, procurar as respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Senhora Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar as representantes do Observatório, do OVO. Três notas sobre aquilo que nos apresentaram e sobre o que está em cima da mesa com este grupo de trabalho. Este grupo de trabalho tem especificamente aqui alguns projetos que contendem, no geral, com planeamento familiar, promoção dos direitos de pessoas com endometriose e adenomiose, neste caso, e depois alguma questão sobre reforço dos direitos da mulher no parto, e existe também o outro projeto de lei, no caso do Bloco de Esquerda também, que acabou por ir para a primeira comissão, que também tem a ver com reforço dos direitos na gravidez e no parto, que abrange uma série de matérias e daí também pela sua redação, pela forma como ele está redigido, acaba por ter ido parar à primeira comissão de assuntos constitucionais, mas de facto isto nota que também o Parlamento está a dar uma atenção muito concreta e muito específica a estas matérias e bem com a criação deste grupo de trabalho, porque, enfim, como já aqui foi dito, de alguma forma se está a tirar da invisibilidade questões que dizem a uma grande maioria da população, não é? Às mulheres, e que durante demasiado tempo ficaram escondidas, não eram faladas, não eram alvo de políticas públicas, e isso está a mudar, e ainda bem, e o trabalho, aliás, que associações como a OVO fazem são também um ponto importante para essa mudança de paradigma. E, portanto, a primeira questão que queria deixar tem a ver com se tiveram a oportunidade já de ver, de analisar de alguma forma estes vários projetos que estão em cima da mesa, o que é que também consideram que, eventualmente, a nível de especialidade, poderá ser melhorado, poderá ser alterado, o que é que faz sentido aqui adaptar para melhor responder às necessidades que estão em cima da mesa. A segunda questão, na verdade, até porque falaram aqui de vários temas que extravasam os próprios projetos e, portanto, eu irei aproveitar, também tem a ver com esta questão, que não é a primeira vez que já vem aqui esta comissão falar sobre isso. Infelizmente, temos falado e temos que ser obrigados a falar sobre isto várias vezes, que tem a ver com as gravidezes pouco acompanhadas, com pouca ou nenhuma vigilância, como já verificámos alguns casos, o problema do acesso à saúde, não é? E isso torna-se ainda mais complexo e ainda mais complicado quando esse acesso é vedado na área da saúde reprodutiva ou dos direitos sexuais. Isso levanta muitas preocupações, até porque, em alguns casos, levanta levanta preocupações com o direito à autodeterminação do corpo da própria pessoa, não é? Que se vê impedida de exercer esse mesmo direito. Mas eu queria me focar na questão das gravidezes que vocês aqui referiram, no problema da falta de médicos especialistas, falta de exames diagnósticos, algo que nós sempre acompanhamos e é absolutamente óbvio, linhas telefónicas não substituem profissionais de saúde, mas parece que o Governo ainda não conseguiu perceber esta parte e, portanto, gostava de questioná-las sobre a questão dos médicos e, considerando também a realidade que acompanham, porque fazem esse acompanhamento também, não só dos dados, mas também de alguma realidade de algumas pessoas muito em concreto, como é que, ou o que é que consideram que é a preocupação mais premente neste momento por parte de mulheres que estão grávidas e qual é que tem sido, da vossa experiência, o tema que mais vos é colocado para a resolução no imediato? Porque nos parece importante aproveitarmos também este momento para percebermos de que forma mais imediata é que nós podemos responder às preocupações reais das mulheres neste momento e, para já, eram essas as questões que tinha. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao grupo parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria também cumprimentar o Observatório, agradecer o conjunto de contributos que aqui trazem e, de facto, a abrangência das temáticas e dos problemas que aqui abordamos permite efetivamente aqui um conjunto, uma discussão alargada do que diz respeito aos direitos e à saúde sexual e reprodutiva. Eu serei necessariamente breve e começo já por me explicar que tenho que ausentar dentro de minutos, mas não queria deixar de fazer referência porque há aqui um conjunto de preocupações que são suscitadas relativamente às dificuldades no acesso à saúde sexual e reprodutiva que são extremamente preocupantes. Nós temos vindo a acompanhar, temos vindo também a intervir sobre elas, com propostas, com iniciativas concretas, mas a verdade é que vivemos uma situação de grande dificuldade neste momento no país. Se alguma vez poderíamos pensar que uma mulher no nosso país não teria qualquer tipo de acompanhamento durante a gravidez, que aquilo que está estabelecido na lei, na prática, depois é uma dificuldade. E estou-me a referir concretamente para dar o exemplo do acesso à interrupção voluntária da gravidez, com todos os obstáculos e dificuldades que existem neste momento. Se alguma vez nos passaria pela cabeça que as urgências de obstetrícia iriam fechar e iriam encerrar da forma como têm encerrado, deixando de facto mulheres grávidas e respectivas famílias sem saber o que fazer em muitas destas circunstâncias. E, portanto, estou a dizer isto porquê? Porque são de facto necessárias medidas urgentes e nós consideramos muitas delas passam naturalmente pelo investimento no Serviço Nacional de Saúde e, neste caso em particular, no concreto, em medidas, em soluções que permitam fixar profissionais de saúde no SNS, porque eu creio que esta é uma das grandes carências que temos neste momento. Há um conjunto nas diversas matérias que aqui trouxeram, por exemplo, na interrupção voluntária da gravidez, precisamos sim também de medidas que permitam assegurar o encaminhamento célere das mulheres para a realização da interrupção voluntária da gravidez e haver uma articulação efetiva entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, coisa que hoje está identificado que não existe, para além da necessidade naturalmente de mais médicos especialistas, mas os profissionais e os especialistas é transversal a este conjunto de matérias, mas precisamos também de profissionais de saúde para garantir que as urgências funcionam adequadamente, mas precisamos também aquelas respostas quando falamos de uma fórmula ampla de saúde sexual e reprodutiva, estamos a falar também de um acompanhamento ao longo da vida da mulher nas diversas fases e que naturalmente os cuidados de saúde também devem ter esta resposta e a verdade é que há muitas que estão privadas desse acesso ou porque não têm médico de família ou porque o centro de saúde, por alguma das dificuldades, não dá essa resposta. Há uma questão que eu gostaria também de referir que se prende com a procriação medicamente assistida e porque uma das iniciativas que está aqui nesta comissão ou neste grupo de trabalho em debate prende-se com o alargamento do regime transitório para a utilização de gâmetas e de embriões que foram doados sobre anonimato. Nós sabemos que as listas de espera são grandes, em particular nas situações em que são necessárias doações de gâmetas ou de embriões, a lista de espera ainda é maior e não faz nenhum sentido que não se utilize, na nossa opinião, este material biológico, porque de facto pode efetivamente fazer a diferença na vida de muitas e muitas pessoas no nosso país. Foi com esse objetivo que entregámos a iniciativa. Agora consideramos no debate toda a disponibilidade, naturalmente, para encontrar uma solução que seja a mais adequada, mas que se permita efetivamente a utilização desse material biológico. E fico por aqui. Muito obrigada. Eu terei mesmo que me ausentar.
Muito obrigada. Já agora, senhora deputada, só para dar informação, os constrangimentos logísticos que hoje aqui temos fazem com que esta sessão não esteja a ser filmada, apenas o som gravado, mas depois partilhamos para poder ouvir as respostas. Já o devia ter dito e só agora, quando disse que tinha que se ausentar, é que me lembrei. E passo, por isso, a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas. Agradeço também, cumprimento a doutora Carla Pita Santos e a doutora Ana Miguel. Agradeço a introdução que fizeram e agradeço também o vosso trabalho que nós temos acompanhado, o trabalho que fazem na defesa dos direitos das mulheres, de um SNS mais justo e mais equitativo. Como já foi referido, há aqui este grupo de trabalho, no fundo, tem aqui uma série de projetos e propostas que estão a ser discutidas e também, se calhar, como primeira pergunta, perguntava-se relativamente a estes projetos se têm algum contributo, alguma questão importante que queiram sinalizar. Em todo caso, por exemplo, no caso de um projeto que o LIVRE tem a discussão, aquilo que pretende é o alargamento do âmbito da consulta de planeamento familiar para passar a abranger a saúde sexual e reprodutiva da puberdade à menopausa e andropausa, portanto, no fundo, termos uma visão mais alargada e mais integrada também, e por isso também é importante discutirmos nessa discussão, no fundo, termos uma noção de como é que todo o sistema funciona e como é que todo o sistema pode funcionar. Nós temos também acompanhado com muita preocupação a situação atual nos serviços de ginecologia e obstetrícia do SNS, em particular as questões das urgências. Isto tem consequências muito diretas na saúde das mulheres e crianças. Num comunicado recente, vocês também, a OVE também alertava para esta nova estratégia Bebés e Mamães em Segurança e apontava falhas graves, nomeadamente falhas graves na linha SNS 24 e outras questões. Também partilhamos as preocupações que nos expuseram com a necessidade de investir no SNS, de valorizar os profissionais de saúde, de garantirmos que temos um efetivo acesso universal a esses cuidados, e só dessa forma é que também conseguimos promover uma cultura de respeito, de humanização, e isso também tem reflexos depois na qualidade dos cuidados de saúde que são prestados. Portanto, relativamente a estes eixos, bebés e mamães em segurança, do plano de emergência e transformação da saúde, perguntava em que medida é que consideram que essas mudanças afetam a qualidade dos cuidados prestados. Também a questão da linha SNS 24 que já referi. Também têm criticado o recurso excessivo a tarefeiros em detrimento da valorização dos profissionais de saúde. Também vos perguntava em que medida é que consideram que esta forma de funcionar do SNS tem tido impacto na qualidade dos cuidados, na própria motivação dos profissionais. Sobre a questão da obrigatoriedade, da necessidade do contacto prévio com a linha SNS 24 antes do acesso às urgências, também perceber a vossa visão sobre esta matéria. Foi lançado este projeto piloto na região de Lisboa e Vale do Tejo. Consideram que é algo positivo e que tem bons resultados, ou pelo contrário, que deveria ser revisto ou de alguma forma melhorado? Também uma outra questão que tem a ver com uma zona do país que tem sido especialmente afetada com constrangimentos nesta matéria, a Península de Setúbal, a margem sul do Tejo, com inclusivamente o governo a decidir encerrar as urgências no barreiro e no fundo encaminhar as pessoas que tenham essas necessidades para Almada. E também, Sra. Ministra, também nos expôs a possibilidade de criar um centro materno-infantil na península de Setúbal. Também perceber a vossa visão sobre isto e que contributos é que nos podem dar sobre esta matéria. E, por fim, há outros projetos que também estão em discussão neste momento no Parlamento e, portanto, também aproveitava para pedir a vossa opinião sobre eles. Um deles tem a ver com as questões do acesso ao SNS, nomeadamente as questões do acesso ao SNS por cidadãos estrangeiros. E pergunto isto porque sei que também se pronunciaram sobre esta matéria e também referiram já esta questão, porque ao contrário do que às vezes se tenta dar a entender, não é quase que o nosso país é neste momento um paraíso do turismo de saúde e que vêm pessoas ter os bebés a Portugal e que a seguir se vão embora. A nós o que nos preocupa é precisamente o oposto. É pessoas que estão em Portugal, que estão grávidas, que não têm qualquer tipo de acompanhamento médico ou no SNS e que estão numa situação ser completamente desprotegida e, portanto, aproveitava também para questionar sobre essa matéria e obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Regressamos, então, à UVO. Não sei se agora querem dividir o tempo entre as duas ou se novamente, mas logo dirão. 10 minutos para responder. Doutora Carla Pita Santos, se faz favor.
Bem, eu vou tentar decifrar a minha letra, que é indecifrável, e ver se retive aqui toda a informação. Eu vou começar aqui vou tentar ir pela ordem da abordagem. Quando o PSD nos questiona sobre se nós lemos, claro que lemos, a questão aqui é que quando nós estamos a falar em acesso, é óbvio que o acesso vai impactar a tudo. Nós falamos também na questão da saúde sexual e reprodutiva ser abordada a nível das escolas, portanto, que é algo que é muito polémico, mas, por exemplo, nas questões de endometriose é muito importante entender como é que funciona a menstruação, quais é que são os sinais de alerta, há coisas que se podem aprender e que são realmente muito importantes sobre o próprio corpo das raparigas, que vão evitar e vão sinalizar questões importantes logo desde a realidade. Nós também falamos na questão dos cuidados de saúde primários e é aqui, de facto, que podemos começar a identificar sinais de alerta em vez de toda a gente, todas as meninas, terem acesso às mesmas pílulas sem qualquer tipo de especificidade de quais é que são as suas necessidades. Por isso é que eu referi aqui a esta questão da proximidade. Nós somos pessoas com idades muito diferentes e nós tivemos aqui um privilégio de, nos anos 80 e 90, termos tido estes cuidados de proximidade quando éramos raparigas e termos tido estes cuidados, porque existiu de facto um serviço que funcionou, eu felizmente tive, e mais outras pessoas também, e portanto, nós temos aqui muita gente da área da saúde também no observatório que tiveram esta vantagem. Sobre a procriação medicamente assistida, nós partemos aqui um bocadinho da visão do PCP, sei que a não está cá, mas partemos aqui um bocadinho desta visão de que é importante diminuir as filas de espera. Vou pegar aqui também num bocadinho naquilo que me perguntaram sobre esta questão para nós da PMA, é uma questão que não nos é tão, não nos ocupa tanto espaço, porque nós estamos a tentar chegar a pessoas que normalmente não têm espaço de voz. E estas pessoas que têm menos espaço de voz procuram menos a PMA, não é que não procurem de todo, mas têm uma procura muito inferior do que se calhar classe média, digamos assim. Isto sobre a endometriose. Relativamente às outras questões sobre acompanhamento de médicos e esta questão aqui das PPPs, há uma questão muito simples que eu acho que vai resumir isto tudo e se calhar as questões de quase todos os grupos parlamentares, que é: sem profissionais não há SNS. Então, se nós não conseguimos apostar nas carreiras, nós estamos aqui a competir, a fazer uma competição entre o privado e o público vai sair de facto aqui muito prejudicado. Depois já vou ali à questão da deputada do Chega. Eu tive aqui algumas questões, falou sobre a proposta do PAN também. Eu creio que na proposta do PAN falavam sobre a criminalização, nós somos contra a criminalização, portanto acreditamos que a violência obstétrica como uma agravante de questões de negligência ou de más práticas poderia fazer algum sentido, mas que a criminalização não o faria. Isto seria aqui uma questão. Depois, passando ali aqui para o grupo parlamentar do PS, nós já tínhamos tido a oportunidade de falar sobre estas questões, portanto também já falámos nisto aqui um bocadinho antes. Eu vou remeter por e-mail as questões sobre a cesariana, porque creio que são importantes. Questionou aqui a nível da diferenciação dos números e nós temos mais ou menos uma resposta para isto, mas depois vou fazer chegar. Sobre a PMA, nós temos aqui uma questão que é... Sabemos que quando existe todo o processo da procriação medicamente assistida, é suposto que a família dê informações passado um ano da saúde do bebê. Portanto, como é que o bebê desenvolveu, quais é que foram as observações na sua saúde e não está a ser feito este follow-up, porque nós sabemos que estes dados não existem em concreto. No caso dos privados é mesmo insistente, não conseguimos aceder a esta informação e, portanto, nós não sabemos até que ponto é que correu bem, se existiu mais morte no primeiro ano de vida decorrente de questões inerentes à PMA. Portanto, há coisas que nós não sabemos de facto e se calhar seria interessante perceber um bocadinho melhor. É uma zona um bocadinho cinzenta e nublosa, não temos grande informação. Então também não conseguimos dar aqui muita... Precisamos também das mesmas respostas e desses dados que são mesmo muito importantes. Sobre a IVG, eu acho que vou conseguir depois responder aqui a toda a gente, são mais ou menos aqui as mesmas questões. Falou-se também sobre a questão das infecções sexualmente transmissíveis, o HIV baixou drasticamente, é facto. Existem outras doenças que podem ter aumentado, mas isso também prende-se muito com a questão de haver menos... espaço para falar com os jovens, não é? E muito mais acesso à internet e a conteúdos muito assistidos, e os jovens acabam por ter aqui muito pouca informação sobre sexualidade e sobre quais são as suas responsabilidades também. Aqui sobre o grupo parlamentar do Chega, eu tenho algumas questões, porque eu não verifiquei em nenhuma parte do programa quaisquer preocupações sobre o acesso à saúde e sobre o SNS em particular. Vejo aqui esta questão da preocupação com a saúde privada. Isto aqui é um bocadinho antagonista. Na medida em que nós estamos a depender do privado, vai acontecer o que está a acontecer agora, que é nós não temos métodos de, por exemplo, de exames, de monitorização, de acompanhamento mais efetivo, temos sempre que estar a terceirizar, portanto, temos sempre que pedir a um privado para fazer este acompanhamento. Quando nos diz que nós não conseguimos sustentavelmente estar a trabalhar sem um privado, gostaria de compreender o porquê, ter também esse lado, perceber esse lado, porque aquilo que nós precisamos é de um SNS forte, universal, acessível e gratuito. Acho que é muito fácil de compreender. Os profissionais, eles existem, nós temos neste momento mais especialistas do que já tivemos, só que estão retidos no privado, são os dados que nós temos pelo Pordata, portanto vale o que vale. Também poderemos perguntar e questionar a Ordem dos Médicos, creio que será a entidade mais própria para responder a isto. Quando nos falou sobre a linha SNS24, a linha SNS24 é muito importante. O que nós estamos contra é a questão da referenciação ser obrigatória, portanto são questões muito diferentes. A linha SNS24 é muito importante, principalmente aqui nos cuidados com crianças, a questão também de outras questões de saúde sobre o AVC e tudo mais, portanto, a linha SNS24 é importante. A referenciação obrigatória não, está a ser um entrave, está a ser um obstáculo, está a ser um penso rápido para evitar contratar mais profissionais. Portanto, basicamente é só isto que está a acontecer, é mais um obstáculo de acesso à saúde. Na própria linha, pronto, isso é a sua percepção, a nossa percepção é outra, nós estamos a falar de percepções. Diga? Posso-lhe dar, por exemplo, uma Madura Sintra, posso-lhe dar da MAC, portanto, aquilo que nós sabemos é que as pessoas tentam ir ao hospital, a linha não tem capacidade de fazer essa triagem. Pronto, é assim, é claro que se eu puder ir a uma cufa uns luzidas a seguir, eu acho absolutamente incrível, chega a ser trágico ou cómico. De qualquer das formas, aquilo que nós percebemos é que realmente esta aposta no SNS, nós sabemos que é contrária à vossa posição, é óbvio que nós estamos aqui também neste papel e a criar pressão para ver se... À posição da AD, portanto, estamos aqui a falar do grupo parlamentar do PSD, defende uma coisa...
Vamos...
Senhora Presidente, senhora Coordenadora, permita-me uma observação à condição, também uma interpelação à mesa. Dá-me licença? Eu penso que a vinda do observatório era para nos trazer conteúdos que pudessem enriquecer o trabalho deste grupo de trabalho e não análise política, que é o que estamos a ouvir quase desde o início da intervenção. E, portanto, trazendo imprecisões, assumindo posturas por parte do Partido Social Democrata e, portanto, eu pedia que fizessem o favor de apresentar conteúdos que têm ao abrigo da função que exercem e que podem enriquecer o trabalho deste do futuro do grupo de trabalho. Muito obrigada.
Eu vou devolver com uma questão. Diga. Diga. Sim.
Senhora deputada, Elza Paes.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Relativamente à interpelação anterior, os convidados vêm aqui fazer as suas análises das situações. E nós agradecemos as análises que nos trazem, independentemente de concordarmos ou não concordarmos com ela. Portanto, não posso acompanhar esta interpelação e agradecer, de facto, todas as informações e também a leitura que fazem delas.
Bom, Senhora Deputada,
A Assembleia da República enviou a todas as entidades que nós ouvimos no âmbito deste grupo de trabalho um conjunto de projetos. Volto a reafirmar, os projetos falam diretamente do acesso e da qualidade da resposta e por isso é natural que quem vem à Assembleia da República prestar os seus esclarecimentos fale com total liberdade, que é isso que acontece neste espaço, transmita as suas posições, que com umas uns concordarão e com outras outros concordarão. É sempre assim em qualquer momento em que ouvimos entidades externas. E por isso, eu não me parece que nós devemos limitar as posições que cada um tem sobre... Senhora Deputada, quem dirige esta reunião sou eu, não ouvi absolutamente nada dirigida, pessoa nenhuma em concreto, as posições políticas são posições políticas. E o grupo parlamentar do PSD já expressou a sua discordância, quer face a dados na intervenção inicial, com todo o direito e toda a legitimidade, e agora estamos numa intervenção final, porque em qualquer audição que nós podemos ter aqui, há sempre coisas com que concordará e coisas com que discordará. Senhora Deputada.
Permita-me dizer que não, a minha intervenção não visa de todo condicionar a liberdade de expressão. No entanto, ouvimos, o objetivo... Não ponha palavras na minha boca, Senhora Deputada. O que dissemos foi que a senhora se dirigiu em nome, falou em nome da AD. Portanto, isto é uma opinião que se dirige a um partido político em particular. É nesse sentido... senhores deputados, senhor, quando quiser usar da palavra, usa da palavra. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que o saber estar e o ter o conteúdo político...
Senhora deputada,
político,
eu peço imensa desculpa, uma interpelação, senhora deputada.
Eu estou a terminar. E, portanto, é nesse sentido, não para condicionar liberdade de expressão, que fique claro.
Senhora deputada, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos significa que a senhora deputada entende que a coordenadora desta comissão devia ter interrompido ou corrigido ou não permitido um certo caminho. É isso que significa uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Vou devolver a palavra à UFO.
Muito obrigada. Então, eu vou continuar aqui nesta linha do acesso à linha de referenciação, que era a questão que estávamos aqui a falar. Então, a linha de referenciação não está a ser uma ajuda. Eu gostava, então, nesse caso, de ter dados concretos acerca dessa ajuda. O que nós sabemos é que há menos afluência de pessoas na urgência. Eu não sei se isso pode ser considerado um indicador de sucesso, uma vez que as pessoas também não estão a ter acesso aos cuidados de saúde primários, também não têm médico de família, também não têm enfermeiros de família e também não estão a ser atendidos na urgência porque estão a ser encaminhados. Portanto, são dados que nós temos, não é? Também nos tinham colocado uma questão que era muito interessante e eu queria falar sobre isso, não queria deixar cair. Creio que foi, eu não quero ser injusta, não sei se foi o Bloco, se foi o PS, mas foi relativamente à questão das gravidezes sem assistência. Existem dados, mas esses dados que existem são dos próprios diretores de serviço dos hospitais que registam por uma questão de gestão prática, mas não são dados obrigatórios. Havia o consórcio de dados obstétricos, que neste momento não está a funcionar, porque é um consórcio gerido única e exclusivamente por voluntários, médicos voluntários. Estava uma médica neste momento à frente, mas por questões profissionais, estar a acudir ao SNS, não é? Não está a conseguir fazer a monitorização dos dados. Eram apenas 13 hospitais, mas já era muito importante e era fundamental que esses dados pudessem ser recolhidos e que houvesse, de facto, num grupo de trabalho que pudesse fazer esse trabalho de recolha de dados. Pelo menos estes 13 hospitais já estão organizados nesse sentido. A plataforma já existe, está funcional, os hospitais têm uma articulação direta com esta plataforma e era, de facto, um elemento importante de recolha de dados, porque recolhia muitos dados importantes, pelo menos nesses 13 hospitais públicos, esses dados eram recolhidos. Mas já há muito tempo que esses dados não estão disponíveis. Os dados que nós recebemos são dados de testemunhos, portanto é de um para um, são pessoas que entram em contacto connosco e têm o privilégio de saberem mexer e de saberem fazer uma queixa à entidade reguladora da saúde, fazer uma queixa à ordem dos enfermeiros, à ordem dos médicos. Portanto, nós estamos aqui a falar de toda a população portuguesa, que muitas vezes nem sequer sabem fazer uma queixa, não é? Eu não queria deixar de responder aqui à questão da... Já respondi aqui à questão da endometriose. A proposta do Bloco de Esquerda, nós já tínhamos lido, já conhecíamos a proposta, também conhecíamos a proposta do LIVRE, do PCP. Nós, claro, que estamos a favor destas propostas, não temos muito mais a acrescentar, porque nós consideramos que quaisquer propostas que visem a saúde da mulher e proteção do seu acesso aos dados, aos acessos sexuais e reprodutivos são fundamentais. A vigilância, a proximidade, médico de família e tudo isto, mas nós estamos aqui, a falar, no fundo, aqui a andar em círculos e respondendo a uma questão que vai resumir isto tudo, que era qual é que era a preocupação mais forte que nós tínhamos neste momento. A preocupação é realmente o acesso e, como eu disse no início desta intervenção, o acesso não se faz sem profissionais. Portanto, se nós não temos profissionais no SNS, é muito difícil conseguir o acesso.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira. Para que efeito?
Senhora Presidente, eu queria requerer aqui uma... Através de si, eu queria requerer ao Observatório para a Violência Obstétrica. Nós não temos dúvidas que seguramente esta instituição fará um trabalho relevantíssimo na área do Observatório de Violência Obstétrica. Gostávamos era que pudesse, de alguma forma, não sei se têm relatórios, se têm documentação, que pudessem carrear para esta comissão para nos ajudarem aqui no trabalho de análise e de especialidade que estamos a ter aqui destes projetos. Olha, portanto, a senhora coordenadora gostava só que pudesse, junto ao Observatório, solicitar que trouxessem aqui esta comissão dados relevantes que suportem também um bocadinho aquilo que dizem. Aqui, a Assembleia da República vive disso, vive do contraditório, e nós até saudamos as opiniões diferentes. O que gostamos sempre é que venham sempre mais fundamentadas. E no que se refere aqui à análise dos nossos projetos lá, e este grupo de trabalho, que é muito específico, ele é generalista, mas não deixa de ser específico também, porque que está aqui na baliza destes projetos de lei que eu tive a ocasião aqui de referir. E, portanto, é sobre esses, porque nós temos a possibilidade até de mensalmente discutir política geral com a senhora ministra, e, portanto, se nos trouxerem assim dados relevantíssimos, iremos com certeza usá-los, porque o objetivo do grupo parlamentar aqui não é cegamente apoiar o governo. O nosso objetivo é melhorar os... Sim, mas deixe-me só terminar, porque... Pronto, Sr. Presidente. Obrigada.
Bom, muito obrigada. Ficamos a aguardar que o Observatório da Violência Obstétrica, entendendo, possa fazer chegar à posição a este grupo de trabalho, que era um posicionamento específico sobre os projetos em causa, mais detalhado, que era outra informação que considera relevante. Muito bem, muito obrigada. Muito bem. Bom, muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras a sua presença nesta audição. Este é um grupo de trabalho dedicado aos temas da saúde sexual e direitos reprodutivos, que se debruça em concreto sobre um conjunto de projetos que temos em discussão na Assembleia da República, relacionados com temas vários, que vão desde do planeamento familiar à promoção dos direitos de pessoas com endometriose, direitos no parto e depois três dos diplomas a temas mais específicos relacionados com o prazo de utilização de gâmetas e embriões resultantes de uma doação prevista na lei de 2019. Há um conjunto de audições, entre as quais a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. Vamos ter um período de intervenção inicial da Associação de 10 minutos, depois 5 minutos dirigidos a cada um dos grupos parlamentares e mais 10 minutos no final para a Associação. E para iniciar, passava a palavra ao Dr. Vítor Varela, por favor.
Então, boa tarde, muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a todos os presentes. E começar por fazer uma pequena introdução àquilo que nos traz aqui, dizendo que as soluções, nós ouvimos claro, muitas vezes agora na comunicação social, que as soluções estão esgotadas e na área da saúde materna e obstétrica, tanto nos serviços públicos como nos serviços privados. No nosso entender, não tem havido uma resposta médica, pois sobrecarregamos os médicos com serviços que antes eram realizados pelos enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, neste caso pelas parteiras. Estes enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica são uma das soluções que foram claramente encontradas noutros países, com vantagens acrescidas na qualidade dos serviços e na economia da saúde. Devemos deixar os médicos praticar medicina e os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica praticar aquilo que se chama midwifery, ou seja, a saúde materna e obstétrica. O sistema tal como está não dá resposta nem a nível pré-natal, nem a nível hospitalar. E devo dizer que um aspecto importante da implementação dos cuidados baseados em evidência durante a maternidade é ampliar a oferta de espaços de cuidados liderados por enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica e alargar o acesso das mulheres aos mesmos. E é a evidência desde 2014 que nos diz exatamente isto. Nós pensamos que devemos deixar de defender os lobbies, devemos deixar de defender o corporativismo instalado e criamos soluções para as mulheres e os seus filhos neste país que se chama Portugal. Reparem que no âmbito do Plano de Emergência de Saúde 2024 sugere-se a criação de respostas inovadoras para a satisfação das necessidades em saúde das utentes grávidas através do reforço do acompanhamento da grávida por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, e assim como o estabelecimento de novas estruturas organizacionais para os blocos de parto e obstetrícia. E, de facto, não é isto que se tem estado a passar. Qual a resposta que nós, à PAO, temos defendido colocado para responder às sugestões colocadas ao Plano de Emergência da Saúde? Exatamente as unidades de cuidados na maternidade, ou seja, o modelo de midwife-led care nas unidades locais de saúde em Portugal, sendo a questão mais importante e proposta da APO.
Hoje tem acompanhamento musical, em modo épico.
A revisão, e aqui solicitamos, e é isso que também nos traz cá.
Vamos fazer aqui uma pausa, que acho que é provável de ser só a saída.
Está a terminar. Já está.
Bom, acho que podemos retomar.
Sim. Sendo a questão mais importante que nos traz aqui, hoje a proposta da APAO, que é exatamente a revisão do Programa de Vigilância da Gravidez de Baixo Risco, publicado pela Direção-Geral de Saúde em novembro de 2015, portanto há 10 anos atrás. E esta proposta era uma proposta que não tinha, na sua elaboração e redação, não diz quem é que faz o quê, propositadamente, com certeza. Mas hoje está na altura de podermos rever, e é uma das propostas da nossa associação. E também porque é que não podemos falar na criação de centros de responsabilidade integrada em obstetrícia, que está na lei. Ou seja, com dedicação plena dos profissionais de saúde, com um plano de negócios bem estruturado. Nós sabemos, porque não se fala neste tipo de resposta para esta área, porque os privados e os hospitais privados e os negócios privados estão acima disto tudo e levam os profissionais a fazerem outras coisas que não esta orientação e este compromisso e esta orientação com o serviço público. E passava a palavra à minha colega.
Bom, muito obrigada. Passava então a palavra à professora Andréia Gonçalves.
Olá, boa tarde a todos. Bom, então, e para não haver demoras, portanto, o modelo que nós temos atual, ele é biomédico, ele revê que a vigilância da grávida de baixo risco seja feita pelo enfermeiro especialista, enfermeiro generalista e pelo médico de medicina geral e familiar. O modelo, da forma como ele está a ser efetuado, ele não está assim redigido no nosso programa de vigilância, mas no fundo é assim que ele é colocado em prática. Portanto, são 6 consultas com o médico de família e com o enfermeiro de família nas unidades locais de saúde, a nível de cuidados de saúde primários. Depois há um pacote de cerca de 12 sessões para quem tiver disponível em unidades de cuidados na comunidade, pelas enfermeiras obstetras ou parteiras, e depois haverá uma consulta com obstetra e com enfermeiro obstetra no hospital de referência, que segundo a sua redação deveria ser a partir das 40 semanas e que na realidade nem sempre acontece e muitas vezes até é antes, nos hospitais de referência. Aquilo que nós propomos, que é baseado naquilo que são os modelos que estão a ser efetuados nos outros países, é que sejam 7 consultas com enfermeiro obstetra na comunidade, portanto, cuidados de proximidade, perto dos locais de domicílio das senhoras, ou em unidades de cuidados na comunidade, ou em unidades de cuidados na maternidade, e que se mantenha na mesma a preparação para o parto. Portanto, nós gostaríamos que o acompanhamento de vigilância pré-natal fosse feito, então, por aquelas pessoas que são treinadas para ser especialistas em fisiologia de gravidez e trabalho de parto e não especialistas em risco e alterações da normalidade. E apenas no caso em que é analisado que há algum desvio da normalidade, então aí sim referenciar para os profissionais de saúde para complementar este acompanhamento, nomeadamente os médicos de família, os obstetras, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros. Pronto, como vocês sabem, e o Vítor já falou agora aqui um bocadinho, neste momento nós temos milhares de grávidas e milhares de utentes sem médicos de família ou com dificuldades de acesso atempado aos cuidados de saúde mínimos e aos cuidados de saúde pré-natais mínimos definidos pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Saúde no nosso contexto do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, ao mudarmos quem seria o profissional de saúde que estaria a vigiar estas senhoras, nós vamos estar a utilizar os enfermeiros obstetras para aquilo que eles são treinados, isso é um dos pontos, e o segundo é que também vamos estar a libertar os médicos de família para fazerem consultas a outros utentes, certo? Pronto, isto são aqui algumas notícias da comunicação social e algumas publicações da Associação Portuguesa à mulher grávida, com, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a apresentação, mas com várias queixas de mulheres que estão grávidas já a meio da gravidez e que ainda não tiveram nenhuma consulta. Portanto, a necessidade está aí. Nos outros países, já há muito tempo, e portanto desde a década 80, 90, que em países comparáveis ao nosso, como é o caso, ou seja, com serviços universais de saúde, como é o caso do Reino Unido, do Canadá, etc., a Irlanda, que se têm implementado os cuidados liderados por parteiras e têm resultado em excelentes resultados obstétricos e neonatais. Portanto, os riscos de resultados perinatais adversos foram consistentemente mais baixos entre as mulheres que eram de baixo risco e que foram cuidados por enfermeiros obstetras e parteiras, independentemente de... independentemente do seu risco clínico. Porquê? Porque havia, portanto, em alguns países elas, as senhoras são circunscritas, só as mulheres de baixo risco é que são vistas pelas enfermeiras obstetras. Noutros países, inclusivamente, como é o caso do Canadá e do Reino Unido, todas as mulheres têm uma enfermeira obstetra que cuida delas. E nesses países viu-se uma alteração mesmo nas mulheres com médio risco clínico e com alto risco clínico. Atenção que nestes casos algumas das senhoras são vistas em modelos de partilha de cuidados. Bom, portanto, aquilo que é inegável e que a evidência científica nos diz consistentemente e que agora até se alargou a outros países com modelos de assistência muito diferentes dos nossos, mas, por exemplo, muito medicalizados, como é o caso dos Estados Unidos, em que saiu agora uma publicação no fim de 2024, em que com 1 milhão em que o estudo tinha 1.200.000 gravidezes e que os dados são exatamente iguais. Portanto, taxas mais altas de partos vaginais espontâneos, partos vaginais após cesariana, mais elevadas com o início da amamentação e taxas mais baixas de cesarianas e partos instrumentados. Três pessoas, a professora Christine McCourt, a professora Paula Prata e a professora Filipa Sampaio, fizemos um estudo que foi financiado pelo Estado português, pela Fundação da Ciência e Tecnologia, para onde testamos o valor económico deste modelo que eu acabei de vos apresentar. E, portanto, nós utilizamos um modelo temporal mais ou menos de 1 ano, utilizamos os custos que neste momento estão definidos em Diário da República como sendo os custos, nomeadamente do parto pré-termo, do parto instrumentado e também os custos das consultas. A nossa população elegível foram todas as grávidas de Portugal, ou melhor, todos os partos, que era aquilo que nós tínhamos disponível em termos de dados, e a perspectiva de custos foi a perspectiva de custos do Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que nós concluímos era que, comparado, se nós fizéssemos a comparação com o modelo que nós temos neste momento, aquilo que teríamos seria uma redução de 22.000 cesarianas, uma redução de cerca de 9.000 partos instrumentados, uma redução de 1.000 partos prematuros e um aumento de cerca de 30.000 partos espontâneos. Portanto, isto era, comparado com os dados que existem na literatura, nós fizemos um modelo económico e isto eram os dados que nos deu. Qual é que é a poupança destes números que eu acabei de vos dizer? Portanto, isto é uma poupança de uma redução de quase 26% nas despesas totais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, uma poupança total de 26,6 milhões que resultam de custos de implementação, e os custos de implementação é a diferença do preço de consulta entre ter duas pessoas a vigiar a gravidez que são generalistas, que é o enfermeiro de cuidados gerais e o médico de família, ou ter um profissional especializado para aquela, não lhe queria chamar condição, não é? Gravidez como uma condição, mas pronto, para, na gravidez. Mas a poupança maior nem é nos custos de implementação, ou seja, não é na diferença dos preços de consulta, a poupança maior é realmente nas intervenções que não se fazem e nos resultados obstétricos das mulheres, ou seja, se um parto prematuro e um bebê prematuro é... E estamos a falar só do momento do parto, nós não calculamos custos a longo prazo, ok? Esse é um estudo que faremos a seguir, mas é algo extremamente caro e debilitante para aquela família, para todo um sistema e até, eu diria, para toda uma sociedade, não é? Pronto, portanto, se nós tivéssemos aqui uma alteração na forma como nós vigiamos a gravidez, nós teríamos melhores resultados obstétricos e neonatais e também mais... poupança. Portanto, todas as grávidas, à semelhança, é para terminar, à semelhança dos outros países, na nossa proposta, deveriam ter um enfermeiro obstetra, uma parteira disponível para elas, pelos motivos que já vos disse e também porque dá uma melhor satisfação. Eu não sei se vocês estão, sabem, mas a verdade é que mesmo cá em Portugal este modelo já existe, mas só está disponível para as mulheres sem médico de família. E estas mulheres têm excelentes resultados e um elevado grau de satisfação que nós estamos a estudar. Aliás, elas reportam, eu fui uma sortuda em não ter médico de família, que é muito curioso. E pronto, era aquilo que nós tínhamos para vos dizer hoje, só dizer-vos que uma das as barreiras que nós encontramos é nomeadamente os programas informáticos e alguns protocolos que sejam feitos por atos médicos e os incentivos monetários às USFs também não promovem este modelo. Como facilitadores, estas experiências de grande sucesso, isto são os utentes a falarem e é para essas pessoas que nós trabalhamos todos. Pronto, muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Peço desculpa, mas nós também temos aqui um horário apertado, porque daqui a pouco há plenário. E para passar agora aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Sofia Carreira.
Obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento naturalmente o Dr. Vítor Varela, a doutora Andréia Gonçalves e a doutora Paula Pereira. Obrigada por estarem connosco e muito obrigada pelos dados que nos trazem e pelo estudo aprofundado, um tema que nos preocupa a todos, não é? Portanto, acho que não há nenhum partido político que não queira ver a saúde da mulher e dos bebés o melhor salvaguardado e o melhor protegido e, portanto, os dados que nos trazem são, de facto, para nós muito enriquecedores. Este grupo de trabalho existe porque temos uma série de projetos de lei que têm conhecimento dos mesmos e que visa debruçarmos sobre esses projetos e naturalmente percebemos a vossa apresentação. Acreditamos sinceramente que o futuro vai ter que passar por aí, não é? Porque faz sentido que assim seja, que o enfermeiro obstetra ou especialista tenha este papel mais ativo junto da mulher grávida e depois no parto. Penso e acredito sinceramente que nesta relação entre enfermeiro, especialista e médico isto vai acontecer com a tranquilidade que desejamos todos e pelo que temos ouvido na comissão e pelo que temos ouvido junto da senhora ministra, acreditamos que o futuro será esse. Porém, há outros assuntos que nós gostávamos de aproveitar e porque o PSD está comprometido com esta causa da saúde, sabemos que há muito trabalho para fazer, sabemos que vai ser um percurso com as dificuldades que têm sido apresentadas, no entanto, há um foco e há um objetivo muito claro, que é de fazermos uma transformação na saúde, que é urgente e que é muito evidente. Sabemos que vocês, especialistas, estão na linha da frente no papel de acompanhamento das mulheres durante a gravidez, parto e também o pós-parto, portanto. E tem por isso um papel para nós muito, muito importante neste, e uma voz muito ativa neste grupo de trabalho e nos objetivos futuros que queremos para o Serviço Nacional de Saúde. Há outras questões que também gostávamos de vos ouvir, e há uma questão que para nós é sempre preocupante, que se fala nos direitos das mulheres durante a gravidez, o parto e o pós-parto, perceber se das medidas ou as alterações legislativas que estão em causa, se alguma delas prevê essa melhoria, se tem esse entendimento, e o que é que sugerem para melhorar as condições? Isto era uma pergunta que eu tinha refletido antes de conhecer o vosso estudo, e agora deixa de fazer algum sentido, porque deixam aqui muito clara a vossa proposta para melhorar e humanizar todo o processo da gravidez. Mas gostávamos de ouvir em particular a vossa opinião sobre a qualidade atual do acompanhamento das mulheres fora do horário das visitas e durante o período noturno, assim como a garantia dos direitos tanto para a mulher como para os recém-nascidos. Como é que este processo, apesar das dificuldades que nós sentimos, e sabemos que a ginecologia e a obstetrícia sentem muito isso, gostávamos de perceber como é que internamente, quando a mulher está a ser acompanhada, de como é que este processo decorre, se continuamos com a tranquilidade que desejamos neste processo. Dar-vos nota que nós estamos comprometidos com a equidade e o respeito pelo direito de todos os especialistas. Esta é a postura que nós temos. Procuramos naturalmente as melhores soluções que respondam não só às necessidades das mulheres, mas também aos profissionais. Portanto, tem que haver este cuidado. Não temos um bom trabalho nos nossos hospitais ou nos nossos serviços primários se não tivermos naturalmente os profissionais reconhecidos, motivados e disponíveis, não é? E a vossa contribuição é de facto importante. No entanto, gostaríamos ainda de perguntar se têm alguma proposta para além do que nos apresentaram que garanta maior segurança e um sistema mais respeitador, mais humanizado para as mulheres e para os profissionais que estão envolvidos na área especial, que é a ginecologia obstetrícia. Naturalmente, agradecemos os vossos contributos. Acho que também não adianta estarmos, porque deixaram-nos aqui uma informação preciosa, não adianta estarmos a avançar muito mais em questões, porque o nosso tempo também é diminuto. E volto a agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Vítor Varela, Sra. Andréia Gonçalves e a enfermeira Paula Pereira, os representantes da APO. Agradecer a vossa presença e a partilha daquilo que são os contributos que nos trazem cá hoje e dizer que, de facto, o objetivo deste grupo de trabalho é precisamente ouvir atentamente aquilo que nos trazem, a realidade que conhecem e que nós muitas vezes desconhecemos porque não estamos tão próximo dos problemas. Portanto, é identificar os desafios e trabalhar na implementação de medidas que, de facto, possam promover a melhoria contínua da prestação de cuidados de saúde, porque é esse o objetivo de todos nós, é de facto podermos proporcionar cuidados de saúde cada vez mais próximos dos utentes, garantindo acesso e qualidade nas respostas que são dadas. Eu gostava de fazer aqui dois pontos prévios. O primeiro ponto é que realmente nós temos aqui, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, um problema falta de recursos humanos. É um problema que não é exclusivo de Portugal, é um problema também da Europa, a falta de recursos humanos. Portanto, nós temos consciência desse problema, está diagnosticado. E, portanto, e atendendo a isso, o Partido Socialista foi implementando diversas medidas ao nível da organização dos cuidados de saúde primários, nomeadamente e desde logo a reorganização dos serviços através das ULSs, que previa exatamente através de orientações claras e de uma direção executiva forte a liderar este projeto, que agora infelizmente não temos verificado, mas a constituição das ULSs previa precisamente a otimização dos recursos humanos, melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados materno-infantis, e garantir a sustentabilidade e eficiência do SNS. E face àquilo que são as vossas propostas, eu consegui focar aqui em quatro pontos que depois me dirão se é isto aquilo que pretendem na proposta que apresentam. Portanto, é reformular o modelo de acompanhamento da gravidez de baixo risco dentro do SNS, que o Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco seja liderado por especialistas, por enfermeiros especialistas, transferir o acompanhamento das grávidas de baixo risco para os enfermeiros de especialistas, libertando médicos de família e obstetras para os casos mais complexos, e reduzir a sobrecarga dos serviços de emergência obstétrica, permitindo que os partos de baixo risco sejam geridos de forma mais eficiente, conforme vimos ali também nos dados que nos apresentou. Portanto, isto é a proposta que vocês apresentam e dar-vos aqui nota de que, relativamente a este assunto, também a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares vem dizer que era necessidade reavaliar a rede de maternidade e sugerindo uma maior autonomia dos enfermeiros especialistas para realizar partos de baixo risco. Também a Ordem dos Enfermeiros veio dizer que, ou propôs que os enfermeiros especialistas assumissem integralmente o atendimento de grávidas de baixo risco. E o Partido Socialista concorda com esta medida, até porque em 2023, através de uma norma da Direção-Geral de Saúde, emitiu uma orientação em que ampliava a autonomia dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica, permitindo internar e monitorizar partos de baixo risco de forma independente. Portanto, foi um avanço que foi dado nesta matéria. Entretanto, em março de 2024, esta orientação foi revista, a norma, ou o texto da norma, causou aqui alguma discordância entre os diversos intervenientes, o texto sofreu uma alteração e, apesar da bastonária dos enfermeiros dizer que não havia necessidades de alteração, concordou em alterar, fazer essa alteração do texto, sendo que a versão que foi aprovada na norma não veio, não provocou nenhum recuo naquilo que foram as medidas implementadas pelo Partido Socialista. Ou seja, a diferença que se verificou foi colocada uma tónica no trabalho da equipa e o enfermeiro especialista continuou a manter o poder de internar e fazer vigilância no parto de baixo risco. Portanto, efetivamente, apesar de haver aqui uma discussão sobre o conteúdo da norma, não houve um recuo naquilo que nós Partido Socialista, também defendemos. Portanto, dizer que a proposta da EPO, portanto, enquadra-se aqui em expandir esta autonomia que já está legislada através desta norma, enquadrando-a dentro de uma reforma mais abrangente, que é o acompanhamento das grávidas de baixo risco. Penso que é isto que pretendem. Portanto, dizer que, ou seja, em vez de haver esta medida isolada, esta proposta insere-se numa reestruturação mais ampla do SNS, tornando as unidades de cuidados de maternidade uma solução mais sustentada e mais organizada. Dar nota também que as unidades de cuidados na maternidade foi também uma medida implementada pelo Partido Socialista, porque acreditamos que, de facto, este é um modelo que funciona e que vem a corrigir algumas dificuldades que temos no acesso a doentes e no acompanhamento destas doentes. No entanto, há aqui uma questão que lhes queria colocar, que é o seguinte. Portanto, há aqui um debate sobre esta autonomia dos enfermeiros obstetras, continua a haver aqui um debate, e a questão que lhes colocaria era qual é a posição de tutela sobre esta proposta que aqui apresentam relativamente a esta reestruturação, a esta expansão destes cuidados, se estão articulados também com as ordens que implicam aqui nestas matérias, designadamente a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, e relativamente à questão que também colocada, e tendo em atenção ao tempo, dizer também que como é que corrigem esta situação, tendo em conta as USFs modelo C, em que as USFs têm o poder de não aceitar determinados utentes, não é? Registamos com agrado o facto de as utentes que não têm inscrição, não tendo médico de família, estando em situação regular, possam encaixar no programa, mas e as utentes que estão em situação irregular? Poderão também encaixar aqui neste programa? Portanto, eram estas questões que vos queria deixar, dando boa nota daquilo que são as vossas preocupações e que partilhamos também.
Tínhamos aqui uma discussão de 3 ou 4
Muito horas. Obrigada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega e à Sra. Deputada Diva Ribeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento também a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, todos os membros aqui presentes. Falar de gravidez, falar de saúde materna, é falar de um tema muito sensível e muito caro à nossa sociedade. O acompanhamento da gravidez, de baixo risco, é regularmente feito ou nos centros de saúde ou nas unidades de saúde familiar, feito pelo médico de família e pelo enfermeiro de família, e depois, numa reta final, é encaminhado para o hospital de referência, onde, e ponho entre aspas, supostamente deveria existir um obstetra para acompanhar o parto e a reta final da gravidez. Aí começam os problemas. Muitos hospitais não têm obstetras que consigam dar resposta a essas grávidas e muitas vezes o que acontece é que a grávida, quando entra em trabalho de parto, algumas vezes gravidezes que não foram acompanhadas chegam ao hospital e nem sequer existe um obstetra para poder acompanhar o parto. Felizmente existem e estão presentes os enfermeiros especialistas e que são de todo uma grande mais-valia no SNS. Com certeza que, e nós concordamos, o Partido Chega concorda, que devem ser os médicos, os enfermeiros especialistas, com a especialidade materna e obstétrica, a liderar os partos de baixo risco. Porque, na realidade, é isto que acontece, por mais que se queira disfarçar, é isto que acontece, são eles que estão lá, são eles que dão resposta, não é? Contudo, há uma coisa que nós não podemos deixar de considerar. Apesar de serem esses enfermeiros que estão lá, que estão na linha da frente, nós consideramos que o médico tem que ser o principal responsável e o médico tem também que estar. Pode não estar na sala de parto, mas tem que estar ali, perto. Porque aquilo que supostamente será um parto de baixo risco, e eu não sou profissional de saúde, portanto saberão muito mais do que eu, poderá, na hora do parto, não ser bem assim. E eu posso falar na primeira pessoa. Eu sou mãe, tenho duas filhas, e o primeiro parto seria um parto de baixo risco, tinha 27 anos, tinha tudo corrido de forma excelente, entrei para a sala de partos pelo meu pé, tudo normal, acontece que se, e por acaso estava lá o meu médico, não estivesse ali, provavelmente hoje a minha filha não estava cá. Por muito bom que tivesse sido todo o trabalho dos enfermeiros, e sabem, e volto a referir muito melhor do que eu, que há situações que são imponderáveis e que acontecem e que a presença do médico tem que ser efetiva e tem que estar lá. Portanto, nós o que podemos dizer é que concordamos convosco, estamos ao vosso lado e que temos que, no fundo, criar condições, criar equipas, não é? Para que se consigam prestar os melhores cuidados de saúde às grávidas, os melhores cuidados de saúde às parturientes, para que, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde seja um Serviço Nacional de Saúde digno para todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Quero cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. E a primeira nota, ou a primeira questão, tem a ver efetivamente com os projetos que estão em análise e que estão em apreço neste grupo de trabalho, não é? Eles são muito variados, são muito diferentes, têm a ver todos de uma forma mais genérica com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos e nomeadamente no caso do parto, do reforço e da garantia de direitos das mulheres no parto, mas também já aqui falámos hoje sobre planeamento familiar, sobre acompanhamento noutras situações como seja a menopausa ou a endometriose, e portanto temos aqui uma série de matérias em discussão neste grupo de trabalho que, enfim, abrangem aqui uma discussão muito alargada e que é bastante relevante. Com certeza, para o vosso trabalho, presumo eu que aqueles projetos e as propostas que estão em cima da mesa mais ligadas à questão do parto serão aquelas que vos estão mais próximas, necessariamente, e, portanto, gostava de questionar da leitura que eventualmente já tenham feito de os vários projetos relativamente, em particular, ao reforço dos direitos das mulheres no parto, qual é que é a apreciação, se consideram que eventualmente haverá até aqui em sede de especialidade algumas matérias que devem ser acrescentadas, outras eventualmente retiradas, do vosso ponto de vista, como é que olham para este problema. Nós temos ouvido muito, e esta é a segunda questão, ao longo dos vários debates, das várias discussões que temos feito relativamente à matéria dos partos em Portugal, o problema com as urgências, o problema com a falta de profissionais, enfim, infelizmente, ao longo do último ano em particular, temos tido muitos debates sobre isso, e além da proposta que aqui apresentam, que, enfim, dar uso dos profissionais e enfermeiros que temos no nosso país, especialistas que possam ajudar a colmatar estas dificuldades, é relevante, mas de facto queria-vos questionar sobre o facto de ser muito indicado por, enfim, várias organizações, várias associações, vários sindicatos, ordens profissionais, etc., do problema da falta de médicos no nosso país, nomeadamente falta de médicos obstetras, e como é que também olham para este problema e como é que eventualmente poderia, do vosso ponto de vista, haver aqui alguma solução mais imediata ou mais de longo prazo para isso, mas essencialmente relativamente aos projetos e às propostas que estão em cima da mesa sobre os direitos da mulher no parto, o que é que consideraram sobre estes projetos e sobre estas propostas e de que forma é que elas podem ser melhoradas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também os representantes da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras. Agradeço muito a apresentação. Vocês, no fundo, trazem-nos uma proposta também muito, muito concreta e acho que com a apresentação acabaram também por responder à grande maioria das questões que eu tinha. Ainda assim, para além desta questão de relativamente aos projetos, estes projetos que este grupo de trabalho se debruça, perceber também a vossa opinião sobre os mesmos e o que é que em processo de especialidade se pode melhorar sobre esta proposta em concreto que apresentaram, aqui tenho aqui algumas questões. Em primeiro lugar, perceber se já apresentaram ao Governo, alguma reunião que tenham tido, ou se, no fundo, já fizeram essa proposta ao Governo e se houve alguma reação, algum tipo de abertura para estudar esta matéria. Nós falamos muito ultimamente, especialmente com os constrangimentos nas urgências e nos serviços públicos e no SNS, em reorganização e ganhos de eficiência, eles infelizmente passam geralmente por fechar serviços ou abrir serviços e muito poucas vezes se olha efetivamente para não só as valências que já existem, os profissionais que já existem e como é que também se pode distribuir melhor o trabalho dentro das várias valências e competências que os profissionais podem ter, quem é que se calhar poderia estar a fazer outro tipo de funções e teria competência para o mesmo, libertando outros profissionais para outras tarefas. E parece-me que também é, no fundo, um dos argumentos que vocês apresentam, um dos objetivos é, no fundo, permitir que os enfermeiros especialistas tenham mais competências em determinadas matérias, libertando depois os médicos para outras questões que aí só eles podem fazer. Referiram também que este modelo que propõem já é aplicado para as mulheres que não têm médico de família, salvo erro, foi isso que disseram, e que não sei se têm alguns dados, algum tipo de estudos que nos pudessem enviar à Comissão, acho que isso poderia ser útil. E segundo percebi também, esta proposta que apresentaram, ela também vem no seguimento de um estudo, não sei se já enviaram esse documento para a Comissão ou se também poderiam enviar, porque penso que também poderia ser muito, muito útil termos acesso ao mesmo, pronto, para podermos analisar mais detalhadamente e perceber o que é que está em causa. Uma última pergunta, para perceber, em termos de se têm alguma noção em termos de recursos humanos, a proposta que apresentam, que implicações é que teria? No fundo, se consideram que o SNS já teria os recursos humanos suficientes para fazer esta alteração ou seria necessário recrutar? Pronto, parece-me que isso também pode ser uma questão importante de percebermos. Mas pronto, fico-me por aqui e agradeço a proposta e a apresentação.
Muito obrigada, senhor deputado. Vamos então devolver à Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras a palavra para os 10 minutos finais. Julgo que, entretanto, já todos terão recebido a notícia de que o plenário atrasou mais um bocadinho, portanto vou usar da mesma tolerância que utilizei na fase inicial. Não sei se queremos passar agora à senhora enfermeira ou se mantemos a mesma ordem.
Podemos manter a
muito
mesma
bem, senhor doutor Vítor.
Muito obrigado. Não é fácil responder a toda esta quantidade de questões que aqui foram levantadas, porque isto daria aqui uma discussão para várias horas, mas horas mesmo, a sério. Eu já sou antigo, parece que não, mas já sou antigo, já trabalho há muitos anos, estou pronto para me aposentar e trabalhei em várias maternidades em Portugal e sou um homem de projetos, portanto já fiz muitos projetos dentro da saúde materna e obstétrica. E gostaria de vos dizer que nós temos, na nossa opinião, gente suficiente para todas as utentes, todas as grávidas a nível nacional. Temos é que reorganizar os serviços. E essa reorganização é urgente, porque temos os ULS hoje em dia, não é? E nós temos o exemplo de uma OLS, que é a mais antiga do país, que trabalhou exatamente como nós daqui gostaríamos que todos trabalhássemos. Só que, a certa altura, por questões corporativistas e outras, houve quem destruísse esse modelo e essa situação que estava a ocorrer exatamente na OLS de Matosinhos nos anos 90. Se procurarem na história, vão ver que uma equipa de enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, que trabalhava no seu conjunto, tanto na área de cuidados de saúde primários como na área de hospitalar, era a mesma equipa para toda a ULS, fazia aquilo que era a assistência pré-natal, o parto e o pós-natal. E toda a gente estava perfeitamente sintonizada com aquilo, com aquela metodologia. Terminou, como eu disse há bocadinho, porque estas coisas terminam sempre por questões de poder, na minha ótica. Quando está a correr bem, quando as coisas, os dados que apresentamos estão a ferir, por um lado, algumas, digamos, franjas da nossa sociedade profissional que não gostam desse tipo de situação, essas situações terminam. Isto para vos dizer que nós gostaríamos, para que isto acontecesse, que a revisão do Programa Nacional da Vigilância de Gravidez de Baixo Risco fosse, de facto, uma realidade. Porque nos outros países existe esta revisão já há bastante tempo. Nós fizemos uma cópia dessa revisão, vou-vos dizer de uma forma clara, clarinha, daquilo que é este serviço da Andaluzia no país vizinho. Tal e qual. Tucure. Só que não está lá escrito quem é que faz o quê. Porque em 2000, o que aconteceu em Portugal foi a opção que os políticos tomaram, conjuntamente com os profissionais de saúde, que na altura desclassificavam a profissão de enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, é assim, tal e qual como estou a dizer, dizendo uma coisa muito clara. A declaração de NIC passava pelo médico de família, pelo enfermeiro de família, e depois tinha uma palavra à frente, que em Portugal desapareceu. A parteira, ou seja, o enfermeiro especialista de saúde materna e obstétrica. E aqui, em Portugal, a Direção-Geral de Saúde, na altura, retirou a parteira e disse: ah, a gente não precisa cá disto. Portanto, passámos a ter um modelo, que foi aqui expresso, que é o médico de família e o enfermeiro de família. Vejam que nós não até hoje ainda não avaliámos o que é que essa modificação produziu. Andamos muitas vezes a querer justificar certas determinadas coisas quando Algumas delas têm exatamente a ver com este tipo de alteração de metodologia. O que acontece hoje em dia é que nós gostaríamos de ver isto reposto, porque, de facto, os dados eram muito interessantes antes disto acontecer. Por outro lado, dizer-vos que a orientação que se falou aqui foi uma orientação que nós participámos, conhecemos muitíssimo bem. São orientações em que estão, para vos dizer esta questão, 18 médicos ou 20 médicos e estão 4 enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica. Portanto, a negociação é extremamente difícil e desigual, como disse aqui a senhora professora, muito bem. Portanto, há aqui questões que têm que ser, de facto, colocadas de uma forma frontal, dirigida com respeito, como é óbvio, mas que precisa de ser discutida diretamente e com conhecimento e evidência. Dizer-vos, por fim, e para terminar, que nós somos, digamos, nós somos membros, a nível internacional, da Confederação Internacional de Parteiras e da Associação Portuguesa de Parteiras Europeia. Nós conseguimos trazer para Portugal exatamente o maior evento internacional no próximo ano, em 2026. Vão estar em Portugal e em Lisboa, aqui em Lisboa, cerca de 6 mil parteiras de todo o mundo. E foi esta pequena associação que fez isto. Deixa-me dizer que, quando fez aí uma pergunta que é importante, duas questões importantes. Quem é que olhou bem para estas questões, e não, sem ferir suscetibilidades? Foi as nossas boas reuniões que tivemos, foi com o gabinete da ministra Marta Temido, a qual tivemos uma belíssima relação e tivemos duas reuniões, só que a senhora demitiu-se passado uma semana da última reunião e, a partir daí, não tivemos a oportunidade de falar mais. Mas apresentámos projetos, locais de instalação, para fazer exatamente um projeto piloto, não mais do que isso, um no norte, um no sul, ou no centro, aquilo que fosse, para tirar dados como a minha colega aqui vos indicou. E dizer-vos também que a tutela e a questão da Ordem dos Enfermeiros. A Ordem dos Enfermeiros é uma ordem. O que é que a Ordem faz? A Ordem garante as competências dos enfermeiros aos cidadãos e, obviamente, em termos de qualidade, e, obviamente, garante que essa. E obviamente, estuda essas competências para os enfermeiros. Garante essas competências aos enfermeiros. Não mais do que isso. Não organiza serviços. Não tem que se pronunciar acerca daquilo que é a organização do serviço no hospital, porque tem lá os profissionais para fazer. Isso é algo que nós, a associação, não estamos de acordo com a Ordem dos Enfermeiros. Nem nunca vamos estar. Porque uma coisa é, de facto, a Ordem garantir essa qualidade da prestação de cuidados e de competências aos nossos cidadãos, tudo bem, mas o resto, não. Desculpa. Portanto, a questão que se põe aqui é, nós sabemos muito bem como articular isto tudo, nós sabemos muito bem como, obviamente, organizar e reorganizar todos os serviços a nível da saúde materna e obstétrica neste país.
Professora? Muito obrigada.
Cada partido, em resposta à senhora deputada do PSD, que falou da equidade e respeito dos profissionais, nós trabalhamos também para a equidade e respeito das utentes, das mulheres e das suas famílias, e daí a nossa proposta. Quando nós falamos em não queremos corporativismo, nós não queremos corporativismo próprio. Atenção, aqui a evidência científica não é passível de ser discutível. Okay. Não é uma opinião nossa, isto é aquilo que milhares de cientistas em todo o mundo andam a trabalhar para. E relativamente à melhor uma proposta de melhor segurança e mais respeitador. Nós julgamos que esta proposta, que promove melhor segurança e é mais respeitadora e é possível de ser implementada no nosso serviço, à semelhança dos outros países. Outra proposta que já foi apresentada seria a das unidades de cuidados na maternidade, que é aquilo que, não sei se estão por dentro, mas são aquilo que são as midwifery-led units, que são serviços próprios, com uma autonomia própria, com uma organização própria, que segue uma data de regras. Isto era implementação para aquilo que nós já temos, ok? As unidades de cuidados na maternidade são serviços autónomos. Depois, em relação à senhora deputada do PS, e só para aqui acrescentar, em relação à falta de recursos humanos, não é o que... Portanto, a falta de recursos humanos, isso sim é passível de ser discutível, porque se formos em termos europeus, provavelmente as comissões vão-lhes dizer que nós não temos falta de médicos obstetras em Portugal. E que não temos falta de enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica. Nós temos uma clara desorganização do serviço. E pronto, e temos aqui uma oportunidade, uma vez que estamos assim em algo caótico, não é? Temos aqui uma oportunidade de conseguirmos fazer mais e melhor, certo? Diga. Não, é porque em 1990 e muito nós tínhamos muitíssimos mais partos, muitíssimos menos médicos. No ano 2000 tínhamos taxas de mortalidade materna muito melhores do que as que temos hoje. E portanto, isto tudo, nós temos que questionar isto tudo, não é? Temos que pensar. É porque nesta área da vigilância da gravidez, isto não é uma patologia, gente, é a nossa fisiologia, é o nosso corpo humano. Portanto, quando às vezes nós interferimos muito, não corre bem, porque interferimos, e se nós temos é que respeitar e otimizar a fisiologia, e isso perdeu-se, e tem que ser, a ciência é muito clara que temos que recuperar isso. À senhora deputada do Chega, eu queria dizer que eu lamento o que lhe aconteceu no parto da sua primeira filha, e queria lhe dizer-lhe que a sua opinião pessoal, na minha opinião pessoal, está a interferir com aquilo que conseguiu perceber da nossa proposta, porque nós propomos exatamente o contrário do que a senhora descreveu. Nós achamos que os médicos não têm que estar em todos os partos, principalmente aqueles que são fisiológicos e que precisam. Aliás, eu até lhe digo mais, eu fiz dezenas de partos em que eu fiz absolutamente nada. O que eu fiz foi estar com a mulher, observá-la, monitorizá-la e deixá-la em segurança. Em relação às propostas de lei do Bloco de Esquerda, eu acho que aqui a nossa colega Paula vai falar um bocadinho sobre isso, e também nos falou da falta de médicos, que acabei de comentar em relação a isso. E ao senhor deputado do Livre, eu gostava de saber para onde é que enviou os estudos. E pronto. Muito obrigada.
Quer isto dizer que está a chegar o Presidente da República Francesa, com um assinalável atraso, como se pode ver, da minha parte, aqui para a Comissão, para o mesmo e-mail com que foram convocados e agendada esta reunião, e nós depois distribuímos para todos os grupos parlamentares. A Comissão de Saúde é uma comissão onde todas as pessoas gostam muito de relatórios, e esse é muito visível, dado o número de reuniões, interações, audições e afins que nós fazemos. Queria agradecer a vossa presença, tem sido muito enriquecedor a diversidade de temas de que este grupo de trabalho trata. Ah, fui eu que não passei à senhora enfermeira. Peço desculpa, ouvi o hino francês e achei que já tinha acabado. Senhora enfermeira, peço desculpa.
Os projetos. Boa tarde, e agradeço o convite por estarmos aqui hoje. E queria, além de... E para falar um bocadinho, tocar nos projetos, nós efetivamente aqui debatemos e apresentamos um projeto de vigilância da gravidez e do parto, mas efetivamente nós temos competências em todas as áreas da saúde sexual e reprodutiva. E a área dos direitos sexuais é uma área que a mim também me interessa muito, em especial, como pessoa, como enfermeira e como mulher. E temos visto, ao longo destes últimos tempos, efetivamente, uma grande violação dos direitos humanos. E aquilo que falava a senhora deputada relativamente à equidade, eu não tenho visto a equidade nos acessos a cuidados de saúde das mulheres em Portugal. Trabalho numa grande maternidade e que, efetivamente, o que está a acontecer, e trabalho já há muitos anos, também sou um bocadinho já crescida em trabalho, e estou a ter um déjà vu daquilo que acontecia há 20 anos atrás, em que não tínhamos mulheres com vigilância da gravidez, em que tínhamos mulheres que não têm acesso a uma consulta de saúde sexual e reprodutiva. Temos uma consulta de interrupção da gravidez, muitas das utentes que nos procuram porque não têm acesso a cuidados de saúde na comunidade, não é? Nos cuidados. E quando temos profissionais de saúde que têm competência, as nossas competências estão definidas, estão legisladas. Tem que haver políticas que permitam que as nossas competências possam ser desenvolvidas. Quando uma mulher procura cuidados de saúde, é porque ela necessita naquele momento de cuidados de saúde. Se nós tivermos enfermeiros disponíveis a fazer as competências pela qual eles fizeram as suas pós-graduações ou mestrados, nós conseguimos dar resposta. Agora, efetivamente, aquilo que a Associação considera é que os recursos não estão bem distribuídos. E a criação das ULS veio retirar muitos profissionais de saúde às UCCs, às USC, às Unidades de Cuidados de Saúde na comunidade, de enfermeiros especialistas, que estão a fazer outras competências, porque no USF os enfermeiros são enfermeiros de família, portanto fazem a área toda, e não estão a fazer de saúde materna e obstétrica. E depois não temos enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica nas UCCs ou nas USS, nas unidades, porque estão a fazer outras funções. Temos sítios, como aconteceu aqui em Lisboa, o LS São José, porque efetivamente tínhamos imensos utentes sem médico de família, que criou o espaço Nascer e Crescer para as utentes sem médico de família. Mas quero dizer que isto é muito importante, porque estão a vigiar as grávidas que não têm médico de família, mas não há mais nada. Uma senhora que precise de consulta de planeamento familiar, uma senhora que tenha um problema sexual ou reprodutivo, não tem onde se dirigir. Portanto, isto foi um bocadinho, e peço desculpa pela expressão, empurrar com a barriga, porque o problema da vigilância da gravidez e da obstetrícia é o foco, é o que se ouve mais, mas a mulher é mais do que só estar grávida e ter um bebê. Portanto, nós, a Associação, também nos preocupamos com todo o resto. E estes projetos, efetivamente, relativamente ao projeto da iniciativa do LIVRE, acho que é um projeto que eu concordo e a Associação concorda a 100%. É emergente esta alteração. A lei é de 1984, portanto, concordamos com as propostas. Concordamos com as propostas mesmo todas. E acho que sim, acho que foi uma boa iniciativa, porque efetivamente esta é uma lacuna muito grande no Serviço Nacional de Saúde, que são as consultas de saúde sexual e reprodutiva. E incluir aqui os jovens, né? Os jovens, temos uma lei que diz que os jovens têm direito à saúde sexual e reprodutiva em qualquer área, não têm área de referência, podem se dirigir a qualquer unidade de cuidados, quer cuidados de saúde primários, quer hospitalares, mas não existe em Portugal. Isto é que nós acho que temos que perceber. As orientações são ótimas, e esta orientação 2/2023 e a 1/2023 são orientações que eram necessárias, mas ainda são pouco, e não há auditorias que estão a ser aplicadas. Eu ainda não vi em lado nenhum vi. Por exemplo, a 2/2023, nos hospitais, o enfermeiro pode internar, o enfermeiro sempre internou, eu trabalho há 32 anos, nós internávamos, não internávamos burocraticamente, certo? Mas a senhora chegava ao hospital. Se nós tivéssemos condições de ser internada, éramos nós que as internávamos. Mas agora o que se pode é, burocraticamente, fazer um clique no S-Clínica e internar uma senhora. Porque é que não se pode fazer nos cuidados de saúde primários vigiar uma grávida? Porque não podemos, em termos informáticos, e acho que aqui é a parte informática, burocrática, não podemos fazer uma consulta de planeamento familiar quando uma utente chega aos nossos cuidados e é emergente, quando esta janela de oportunidade nós perdemos, que é uma mulher precisar de cuidados naquele momento e nós dizemos, não vem, vem daqui a um mês ou daqui a uma semana, a senhora não volta, como sabem. E depois temos as consultas de interrupção da gravidez, temos tudo o resto, não é? Temos que pensar nisto, que é as oportunidades que os recursos que nós temos, vamos distribuí-los. E sou muito sincera, eu trabalho numa grande instituição e acho que não há otimização dos recursos humanos. E as mulheres estão a perder muito e eu tenho tanta pena, porque sou mulher também. Relativamente à endometriose, o projeto da endometriose, por acaso é um assunto que a nossa associação nos preocupa, porque não há em lado nenhum no Serviço Nacional de Saúde um centro de referência para endometriose.
Apenas no privado.
Só no privado.
E é caro.
Muito caro.
Não há. Se houver uma senhora que vai a um centro de saúde, a um hospital, não há forma de referenciar uma senhora para uma consulta de endometriose. Não há. Não existe. Tem que ir ao privado. E isto, eu acho que era uma consulta muito importante. E que falta mesmo o Serviço Nacional de Saúde.
Deixe-me só aqui terminar dizendo...
Sim, que, mesmo para terminar.
Nos anos 90, eu trabalhava no Hospital Garcia de Horta, já toda a gente sabia que não havia médicos de obstetrícia. Já faltavam médicos de obstetrícia. E não existiam os hospitais privados que existem hoje. Estamos a falar em 94, 5, 6. Portanto, agora reparem naquilo que aconteceu nos hospitais. Hoje, aqui no Lisboa, fazem 12 mil partos. Não sei se reparam. Naquela altura, não faziam nem... Quer dizer, faziam para aí 2 mil partos, tanto, aqui em Lisboa. Agora, reparem nas diferenças que hoje vamos observando ao longo deste ciclo todo e deste percurso todo.
Muito bem, muito obrigada pelo vosso contributo. Assim que recebermos os estudos e a documentação que entenderem enviar, partilhamos com todos os grupos parlamentares. Muito obrigada e boa tarde.